ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e 33 minutos. Céu claro, a temperatura é de 33 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2015. Verde preservado. O novo plano diretor prevê manutenção de áreas como Mata do Planalto e região do Isidora. Prefeitura contesta ocupações que vivem no local. Tábua de salvação pode ser uma pedra. Colunista de política avalia jogo do PMDB com Dilma Rousseff em negociações para novo ministério. Novas diretrizes. MEC deve mudar sistema de avaliações com implantação de base nacional curricular comum. Entidades reclamam de serem colocadas à margem das discussões. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Proposta do novo plano diretor de Belo Horizonte prevê preservação de áreas verdes, como as matas do Isidora e do Planalto. O documento entregue pela Prefeitura à Câmara nesta semana quer estimular ainda a criação de novas áreas de preservação ambiental, principalmente em regiões carentes da cidade. Associações de moradores esperam que as diretrizes apresentadas no plano sejam de fato cumpridas. As informações com Natália Andrade.
Recuperação de áreas verdes degradadas e a criação de novos espaços de preservação ambiental em regiões carentes são algumas das metas incluídas no novo plano diretor de Belo Horizonte. O documento, que propõe ampla reformulação da legislação urbanística da capital, foi entregue nesta semana pela Prefeitura à Câmara e será destrinchado nos próximos meses em uma série de audiências públicas na casa. Com relação ao meio ambiente, ele prevê ainda a formação de uma rede verde a partir da interligação entre as diversas proporções do território com relevância ambiental. Locais que sofrem com a especulação imobiliária, como a Mata do Planalto, e com a ocupação desordenada, como a Mata do Isidora, passariam a ser consideradas áreas de preservação ambiental. Dessa forma, para construir uma moradia nesses locais, vai ser preciso ter a aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. A presidente da Associação Comunitária da Mata do Planalto e Adjacências, Magali Ferraz, acredita que este ponto representa um ganho para a população de BH.
Se realmente ela for com o que nós reivindicamos da proteção total da área, sem nenhuma intervenção humana, se realmente for dessa forma para lá, é um ganho da população, porque são reivindicações da sociedade civil. As nascentes da Mata do Planalto, elas chegam ao Rio das Velhas e finalmente no São Francisco. Nós devemos parar, pensar e agir numa cidade mais sustentável.
O documento foi elaborado durante a 4ª Conferência Municipal de Políticas Urbanas, entre fevereiro e agosto do ano passado, agrupando contribuições apresentadas por toda a sociedade, segundo a Prefeitura. O diretor do Movimento das Associações de Moradores de BH, Fernando Santana, considera as diretrizes ambientais como os maiores avanços do plano.
Nós observamos foi o seguinte: no aspecto ambiental, Belo Horizonte é muito carente de áreas verdes. Hoje, o que resta de áreas verdes são áreas pequenas, mas de grande valor se caso elas não forem protegidas integralmente. É o caso da Mata do Planalto, do Jardim da América, do Isidoro, e outras que ainda existem.
Construir moradias deverá ficar mais difícil, mas o novo plano diretor pretende incentivar a produção de empreendimentos habitacionais por meio da outorga gratuita de potencial construtivo, no caso de moradias de interesse social, para a população de baixa renda. Para isso, novas fontes de recurso devem ser abertas. Com relação à mobilidade, o plano se baseia no conceito de uma cidade mais compacta, em que residência, local de trabalho, acesso a serviços, cultura e lazer estejam em áreas próximas, evitando grandes deslocamentos. Fernando Santana, das Associações de Moradores de BH, espera que as sugestões apresentadas e aprovadas pela população na Conferência de Políticas Urbanas sejam levadas em conta pelos vereadores e se tornem realidade.
Por essas condições gerais, existe bastante indicativos positivos, do ponto de vista principalmente daquele segmento que menos consegue falar lá, que é o popular. Agora, no todo, Nós precisamos fazer essa avaliação para termos, ao final, leis concisas que a gente possa cumprir sem danos aos direitos dos moradores.
Todos os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam elaborar seu plano diretor, definindo os modos de ocupação a longo prazo de forma participativa, com contribuições da sociedade civil, executivo e legislativo. Em Belo Horizonte, o executivo preferiu incorporar no projeto a legislação de parcelamento, ocupação e uso de solo, que trata de questões sobre zoneamento da cidade, estabelecendo áreas de diretrizes especiais. A proposta do novo plano diretor ainda não foi disponibilizada para consulta e ainda não há data definida para a primeira audiência pública. A expectativa é de que a tramitação na Câmara dure 5 meses. Repórter Natália Andrade.
A greve do INSS é mantida em Minas Gerais, segundo o Sintesprev MG, que representa os trabalhadores do Instituto. Em 20 estados e no Distrito Federal, a greve foi encerrada após a categoria aceitar proposta do governo de aumento de 10,8%, fatiada em duas parcelas, uma a ser paga no ano que vem e outra em 2017. Aqui, uma assembleia está marcada para as 4 da tarde para discutir a proposta. E os servidores da técnico-administrativos da UFMG decidiram manter a greve após a assembleia realizada hoje, na manhã de hoje, aqui no campus Pampulha. Até a próxima quarta, os servidores vão avaliar a proposta. O governo vai mandar uma nova proposta para os servidores. A proposta atual do governo é de aumento fatiado, de 21,5%, fatiado ao longo dos anos, mas os servidores pedem aumento imediato de 27,5%. Bombeiros conseguem apagar novo incêndio no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Agora, eles realizam um trabalho de rescaldo para evitar surgimento de novos focos. Esta é a segunda vez na semana que a Serra do Rola Moça é atingida por incêndios devido ao tempo seco. Abastecimento de água é interrompido para manutenção no bairro Canaã, em BH, e nos bairros Maria Antonieta, Nova Esperança, São Benedito, São Cosme e São Cosme de Cima, em Santa Luzia, e nos bairros Angicos, Bernardo de Souza, Gávea 2, Gávea 1, Imperial, Jardim da Liana, Maria José, Santa Clara, Serra Dourada e Vila Esportiva, em Vespasiano. A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente no decorrer da noite. E o nível das águas do sistema Paraopeba continua caindo, com recuo de 27,3% para 27,1% de ontem para hoje. O reservatório Rio Manso, que compõe o sistema, caiu de 37,4% para 37,2%. Vargem das Flores teve queda, passando de 26% para 25,8%, e Serra Azul passou de 10,7% para 10,6%. E quem estava esperando um alívio para o final de semana pode esperar para a semana que vem. A previsão do tempo para os meteorologistas só prevê chuva na próxima semana. Esse final de semana vai ser de sol, sem chuvas, com temperaturas elevadas em todo o estado. Aqui na região metropolitana, a sexta de sol muito forte e calor. A máxima pode chegar aos 36 graus, mas a gente já falou aqui agora há pouco que os termômetros do Campos Pampulha já registram 33 graus. A previsão de novo recorde de calor no ano aqui em Belo Horizonte. Já a umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 20%, também considerado muito baixo, o que se recomenda tomar muita água.
Educação.
Continua na UFMG o encontro para debater a Base Nacional Curricular Comum da Educação Básica. Hoje pela manhã, uma polêmica marcou o encontro em que entidades afirmaram que a forma proposta pelo MEC de participação não é a ideal. Eu estou aqui ao meu lado com Maria Dulce Miranda, que estava lá nessa manhã, acompanhando esse debate, e vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Foi uma manhã bem confusa. A apresentação da proposta de Base Nacional Curricular Comum foi marcada por muitas críticas, isso porque diversas entidades ligadas à educação não concordam com a forma de participação proposta pelo MEC. No sistema proposto pela pasta, indivíduo ou instituição devem votar no portal se concordam ou não com determinados pontos da proposta, não permitindo outras contribuições. Além disso, a vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Currículo da AMPED, Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, Maria Luísa Sussinque, segundo ela, não houve participação nas primeiras 13 páginas do texto que define o que é a base.
O documento apresentado, que é chamado de Base Comum Curricular, tem 13 páginas iniciais, onde a concepção do documento é discutida, onde ali tem uma visão do que é um estudante, como se aprende, o que é um currículo, e é essa concepção que, para nós, é estrategicamente necessária de ser discutida.
O que faltou nessas 13 páginas?
A ideia da diversidade, a complexidade e uma discussão teórica de qualidade sobre o que é currículo. Aparentemente, o documento tem uma visão ingênua de currículo como sendo um resultado de aprendizados uniformes.
E segundo o MEC, o sistema vai coletar as contribuições para modificar o texto, levando em conta as avaliações antes de encaminhar o documento ao Conselho Nacional de Educação. As primeiras 13 páginas do texto também vão ficar disponíveis para consulta pública e, segundo o diretor de Currículos e Educação Integral do MEC, Ítalo Dutra, o documento foi elaborado levando em conta as diretrizes nacionais curriculares.
As 13 páginas, ou quaisquer páginas que indiquem qual é a concepção geral de base nacional comum, diretriz, vem especificamente o documento já existente, que é a normativa máxima curricular que nós temos hoje, que são as diretrizes curriculares nacionais. É dali que emanam as 13 páginas dadas que revelam princípios gerais. A gente não vê, na discussão de base nacional comum, uma revisão das diretrizes que foram revisadas nos últimos 3, 4 anos. Então, conforme deliberação e conforme sugestão que aqui, essas páginas serão submetidas também a uma discussão, conforme a gente já saiu aqui do fórum, garantindo isso.
A proposta da Base Nacional Curricular Comum teve coordenação pedagógica da UFMG. Nas palavras do reitor Jaime Ramírez, a base faz parte do esforço da universidade de prestar serviços além do ensino superior.
O ensino fundamental e o ensino médio também pode contribuir para você ter cidadãos mais críticos e mais esclarecidos em relação à sociedade que nós vivemos. O papel da universidade, ela nunca, em nenhum momento, desde o seu início, há quase 90 anos, ela se restringiu apenas ao ensino superior. Por várias razões, sobretudo na Faculdade de Educação e na Faculdade de Letras, que lidam com essa questão no seu dia a dia, o objeto de pesquisa deles. Ao receber o convite do MEC, aceitamos imediatamente.
A proposta da base está disponível para consulta popular no site basenacionalcomum.mec.gov.br, repetindo basenacionalcomum.mec.gov.br, e qualquer indivíduo e instituição de ensino podem participar, depois de efetivar cadastro no site. A versão preliminar do texto tem até junho do ano que vem para ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, como prevê o Plano Nacional de Educação. Bom, Vinícius, quem também esteve presente no evento de apresentação da base, o secretário de Educação Básica do MEC, Manuel Palácios. Eu conversei com ele e a gente confere agora.
Ok, vamos ouvir.
Bom, secretário, a Base Nacional Curricular Comum determina alguns componentes específicos para os currículos dos brasileiros. Ao mesmo tempo, a gente vive num país tão diverso, tão complexo. Como é que a base lida com essas diversidades?
A legislação educacional prevê, há bastante tempo, a existência de uma base nacional comum e uma parte diversificada do currículo, a ser estabelecida pelos estados e municípios. O trabalho que foi desenvolvido tem por objetivo especificar 60% do currículo a ser implementado nas escolas. Os outros 40% são de responsabilidade de estados e municípios. E a ideia é de que, ao contrário de limitar a diversidade, o estabelecimento dessa parte comum, bem dimensionada, permitirá o avanço da parte diversificada, minando não só o tratamento das questões regionais, das questões locais, mas também escolhas que estados e municípios podem fazer com relação às estratégias de aprofundamento de estudos, às estratégias de relacionamento entre, por exemplo, o ensino médio e o ensino profissional. Enfim, a fixação da base nacional comum, em vez de ser um limitador da diversificação, ao contrário, eu acredito que ela vai estimular muito a diversidade curricular nos estados brasileiros.
O senhor pode dar um exemplo de disciplinas que vão permitir essa abertura?
Olha, a ideia é que essa limitação em torno de 60% do tempo seja presente em todos os componentes curriculares. Então, não há a menor dificuldade de os estados proporem uma parte diversificada, como já é natural, na história, na geografia, porque vai lidar com a história local, vai lidar com a geografia local, mas também podem propor e desenvolver, de acordo com os recursos que disponham, com o seu pessoal docente, as estratégias na área das ciências da natureza, na área das ciências humanas.
Secretário, uma questão que vem sendo criticada nas escolas brasileiras há muito tempo, especialmente no ensino médio, é a questão de que elas são muito focadas no conteúdo. De que maneira a base vem para quebrar essa noção de escolas conteudistas e trazer uma noção mais interdisciplinar?
Olha, o que normalmente se trata como conteudismo, né? É um excesso de temas sendo tratados, né, ao longo de um ano, por exemplo, de um período letivo, em que não há tempo para aprofundar os estudos de modo a conhecer melhor, por exemplo, uma área da ciência, profundidade, como é que aquele conhecimento é produzido, né, qual é a estrutura interna daquela teoria. E o aluno observa à distância um conjunto muito variado de conhecimentos. Então há uma intenção de limitar, sim, os temas a um conjunto mais adequado a ser tratado, né? A questão de muitas vezes falada de número excessivo de disciplinas, às vezes esse tema é superdimensionado, né? Porque qualquer país do mundo, você abrir o capítulo Ciências da Natureza, você vai encontrar Física, Química e Biologia no ensino médio, nos estudos secundários. Na matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, arte, educação física, também não há questionamento. Há necessidade de atividades serem desenvolvidas. Nas ciências humanas, história e geografia estão presentes em todos os currículos. Mas, enfim, como você pode bem notar, o problema não é o número excessivo de disciplinas. O problema é o tratamento desintegrado e, às vezes, o excesso de assunto que cada componente curricular carrega consigo. Além disso, quando você tem componentes curriculares a serem ensinados, isso não quer dizer que isso precisa ser organizado da maneira mais careta possível. Você pode organizar o ensino da forma como julgar adequado.
Eu falo um pouquinho aí das áreas de conhecimento, percebi que são as mesmas do Enem. Uma crítica que alguns especialistas fazem é que o que é cobrado no exame não é o mesmo que é aprendido na sala de aula. De que maneira que a base tenta corrigir essa distorção?
A existência da base, dessa norma curricular nacional, certamente obrigará as avaliações nacionais a se alinharem com ela, né? Então o Enem deve mudar, a Prova Brasil deve mudar, porque não tem sentido o país adotar uma base nacional comum e as avaliações avaliarem conhecimentos e competências que não estão escritos ou não estão propostos nesse documento nacional, nesta referência curricular nacional.
Uma outra polêmica em relação às ciências humanas, que é história da religião, que muita gente interpretou aí como uma doutrinação, como ensino religioso. O que realmente é essa disciplina? Por que ela foi colocada? E qual que é a diferença, né? Porque eu mesmo estudei ensino religioso. Qual que vai ser a diferença dessa disciplina para o ensino religioso que a gente teve?
Não, ela é ensino religioso. Ela foi... As referências para o ensino religioso foram colocadas, publicadas na aba das ciências humanas, mas as diretrizes curriculares estabelecem que o ensino religioso é uma área do conhecimento. E é lei. O ensino religioso é facultativo, não é obrigatório, e a base se preocupou em especificar em que consiste o ensino religioso. Não é um curso de história da religião, é um curso de ensino religioso, que a legislação faculta os estudantes a assistirem, enfim, frequentarem os cursos de ensino religioso no ensino fundamental. Há muitos que acham que o ensino da religião não deveria estar presente na escola laica, né, republicana, né, para tomar uma abordagem clássica. Mas é uma escolha do país, está feita.
Bom, você ouviu o diretor de currículos do MEC, Manuel Palácios, que deu entrevista à repórter Maria Dulce Miranda e sobre a proposta da Base Nacional Curricular Comum.
Trânsito.
Trânsito intenso na região da Savassi, com maior volume de veículos, na Cristóvão Colombo, Rio Grande do Norte, na Contorno e Nossa Senhora do Carmo. Demais pontos de Belo Horizonte apresenta trânsito bom, Cristiano Machado com trânsito tranquilo. Também vemos aqui em Contagem, na altura do anel rodoviário, o trânsito é um pouco carregado na Cardeal Eugênio Pacelli, no sentido Betim, sentido São Paulo. Muitos veículos na pista, muita lentidão. Já no sentido Belo Horizonte, o trânsito fluindo melhor, mas também com muitos veículos ali nesta região. Agora, meio-dia e 52, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, a colunista de política comenta as negociações entre PMDB e Dilma Rousseff para o próximo ministério. Já já a gente volta.
Jornal UFMG.
Salve, salve o UFMG Educativa, aqui quem fala é Bruno Tonelli do Sete Estrelo e desejo, além dos parabéns pelos 10 anos, muitos anos luz de informação e conhecimento para essa rádio que toca realmente a música mineira e mundial. O UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Imagina a luz do dia depois que a terra gira.
O FMG Educativa é 10.
Mostra das Profissões UFMG 2015, 14 e 15 de novembro no Campus Pampulha. Sábado das 9 da manhã às 6 da tarde e domingo das 9 da manhã à 1 da tarde. Inscrições abertas. Programação e informações www.ufmg.br/mostra das profissões ou facebook.com/mostra das profissões UFMG. Mostra das Profissões UFMG 2015. Faça uma escolha consciente. Realização Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. Apoio Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Internacional.
Em discurso na ONU, o Papa Francisco criticou os organismos financeiros que, segundo ele, submetem as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. Ele também disse que o ser humano não está autorizado a abusar ou destruir o meio ambiente. Francisco também chamou atenção para a questão dos refugiados e elogiou a atuação da ONU. A Suíça abriu investigação criminal contra o presidente da FIFA, Josef Blatter, por suspeita de apropriação indébita. Ele é suspeito de ter realizado contratos desfavoráveis para a FIFA e pagamento indevido no valor de 2 milhões de francos, cerca de 10 milhões de reais, para o presidente da UEFA, Michel Platini, atual candidato a ocupar o posto de Blatter na FIFA. Paralelo a isso, a FIFA decidiu mudar a data da Copa do Mundo de 2022 no Catar, de julho para novembro e dezembro. O motivo é o calor que faz naquele país no meio do ano.
Economia.
Depois de bater recorde nesta quinta-feira, sendo vendido por até R$ 4,24, a moeda norte-americana voltou a operar no patamar de R$ 3,95. A oscilação se deve à ação do Banco Central, que fez leilões de swaps, venda de dólares com garantia de compra futura, o que ajudou a baixar o valor da moeda.
Política.
Comissão Especial sobre Estatuto da Família aprova texto que define o conceito de família como entidade formada apenas por homem e mulher. De autoria de Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, a matéria define que as políticas públicas devem ser voltadas para esse tipo de família, excluindo outros arranjos. Faltam ainda serem votados os destaques, que se não forem feitas alterações, o Estatuto vai direto para o Senado, mas deputados contrários podem pedir recursos para que esse seja votado em plenário. Dilma Rousseff discursa amanhã na Assembleia Geral da ONU com o tradicional discurso do Brasil. Ela vai defender mudanças na configuração do Conselho de Segurança da ONU. A presidenta viajou para Nova York sem resolver pendências internas, como a reforma ministerial, que deve cortar ao menos 10 pastas e dar mais espaço ao PMDB. É sobre essa difícil relação com o PMDB, a coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, a presidente Dilma acabou viajando aí para os Estados Unidos antes de anunciar a reforma ministerial, que além de fazer o corte de alguns ministérios, também ia montar um novo desenho, né, na esplanada dos ministérios, dando ministérios mais importantes para o PMDB para tentar acalmar um pouco a base. Mas exatamente por causa de divergências dentro do partido é que ela deixou essa decisão para a semana que vem. Como é que o senhor está acompanhando aí essa situação? O PMDB pode mesmo ficar mais fiel ao governo, acalmar um pouco mais diante dessa nova oferta da presidenta?
A semana até começou bem com o governo, né, por causa da questão dos vetos, mas logo depois ela virou. Temos duas iniciativas do PMDB. Primeiro, a postura ambígua, para lá de ambígua, do PMDB em relação à reforma ministerial e administrativa, e depois a atitude do Cunha de sinalizar com a abertura, né, de colocar na pauta a questão do entender. O PMDB é o aliado menos confiável que pode existir. Ele acende duas velas para o diabo, uma para Deus, ou três para o diabo, uma para Deus. O que ele fez? Ele primeiro fez um discurso inflamando Cunha, Renan, Temer, no primeiro semestre, que era preciso reduzir ministérios, era preciso fazer uma reforma, que sem isso não dá. A Dilma Acuada acaba entrando nesse discurso, sabendo que isso não tem grande impacto em déficit fiscal, mas é simbólico. Mas aí o PMDB vem e mela todo o simbolismo da coisa. Primeiro, diz que não vai indicar ninguém. Nós, quem somos nós, que não gostamos de cargo, não dizer nem de longe, não queremos saber. Depois apresentam uma lista de nomes, cada um pior que o outro. Né? Você indicar o Manuel Júnior, que há 15 dias atrás defendeu a renúncia da Dilma para ser ministro, é provocação. Defender o Celso Pancera, que é apontado pelo Youssef, provocação. Dizer que o Nilton Cardoso Júnior, que entende de administração, tanto quanto eu entendo de contabilidade, pode ser ministro da saúde, por exemplo, é provocação. Primeiro não quer, depois manda um monte de nome que não tem como ser aceito. E isso para vários ministérios importantes, inclusive o da saúde. Ao mesmo tempo, o Cunha, que tem vários apaniguados nesse rol de nomes, diz que isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada e abre, nessa mesma semana em que prepara uma listinha para mandar para Dilma, abre a discussão sobre o processo de impeachment. E para coroar, é o fecho do bolo, o programa do PMDB de quinta-feira é um programa de oposição. É um programa que diz o seguinte: olha, o Temer pode salvar o partido, mas não tem mais gente, chega, sai do vermelho, chega de estrela, tal, não sei o quê, e vamos pôr o PMDB no lugar. Ou seja, a Dilma foi levada a fazer uma aposta de alto risco, que é bem provável que não dê certo. Não só por causa dessa, mesmo que todo esse rol de ambiguidades do PMDB seja resolvido, a questão até anterior é a seguinte: quem fala pelo PMDB? É o Renan? É o Cunha? É o Temer? São os três ministros indicados pela Câmara que selaram um pacto e falaram assim: ou ficando nós três ou saindo nós três? Ou seja, acho que a Dilma entrou numa fria. Talvez devesse ter sido melhor não ouvir o canto da sereia, não tocar nesse assunto, julgar as suas fichas na aprovação do ajuste, porque há uma maneira de você sensibilizar o Congresso. O Congresso começa a perceber que ele não pode explodir o país. Exceção feita ao PSDB. O PSDB, na votação dos vetos, 50 deputados votaram contra tudo que defendiam antes. O Fernando Henrique, hoje, na Folha de São Paulo, está puxando a orelha do PSDB. O PSDB virou um partido de moleque, capitaneado pelo seu Aécio Neto, que é outro, foi 127 vezes para o Rio de Janeiro, sempre na quinta-feira, para encontrar o pezão, né? Imagina só. Então, é assim que nós vamos. Agora, a Dilma está numa situação muito difícil. Eu acho muito difícil que ela consiga agradar o PMDB, porque, primeiro, o PMDB não quer ser agradado. O PMDB é um amontoado de interesse descosturado. E isso diz o seguinte para a gente: jogar o país na mão do PMDB é uma irresponsabilidade brutal. O PMDB é um não partido. Exatamente isso que ele é.
Mas, professor, no caso desses ministros, desses possíveis ministros aí conseguirem esses cargos, por exemplo, o Manuel Júnior da Vida entrar para o Ministério da Saúde, ele não se torna um foco de poder dentro do partido? Ele não pode articular melhor com os deputados da base ali, já que a saúde tem poder de liberação de emendas? Isso poderia dar certo, de certa forma, assim, se a gente pensar, pelo menos para garantir essa estabilidade?
É um risco, né? É uma jogada de risco. Mas ele defendeu a renúncia da Dilma há pouco tempo atrás. é um sujeito que não tem nada a ver com a saúde é um ministério super, super importante. E outra coisa, o PMDB quer uma fatia enorme, essa fatia enorme que o PMDB quer vai desgastar outros partidos da base, inclusive o PT. Então é um jogo muito difícil de equilibrar, muito difícil de equilibrar. E você não tem garantia de que você entregando, dando ouro para o bandido, né? O Lula está dizendo que vai entregar os anéis, acho que vai entregar mais que isso. Claro, se tudo é possível, pode ser que dê certo, pode ser que, qual seria o cenário otimista? A Dilma consegue resolver assim, logo, coloca pessoas-chave do PMDB, consegue contemplar todo mundo, evita a fatídica votação, que só precisa maioria simples, para que o processo de impeachment vá para a comissão, aí depois da comissão, a comissão analisa o mérito, depois volta para o plenário, aí você tem a decisão definitiva, que aí é preciso um quórum alto, esse quórum a oposição não tem ainda, a Dilma segura, mas só de abrir o processo já é muito complicado. Então pode ser que a Dilma é a tentativa, é um governo desesperado, ele está tentando fazer esse negócio. E se consegue, aí você atravessa, se você conseguir, se você consegue avançar um pouco no ajuste fiscal, você monitora os ministros novos, né? E passada a crise, você demite. Né? A Dilma também pode agir de maneira, afinal de contas, ela é a presidente, ela nomeia e demite. Eu acho que alguns ministros que o PMDB está indicando não ficam 6 meses no cargo se o governo da Dilma durar 6 meses. Faria isso na maior tranquilidade. Nomeia, passa a crise e dá um pé na bunda.
Então tá bom, muito obrigado e até semana que vem com mais
um Até semana que vem, Vinícius.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Se você perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo, é só acessar nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
De olho na cidade.
Durante reunião extraordinária do Conselho Municipal de Habitação, na manhã de hoje, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, apresentou uma denúncia sobre indícios de irregularidade no contrato do Minha Casa Minha Vida, relativos ao terreno onde hoje estão localizadas as ocupações de Isidora. Segundo a denúncia recebida ontem pela OAB, o terreno seria de propriedade pública e teria sido apropriado irregularmente pela iniciativa privada. É o que explica a conselheira da Ordem e professora da Faculdade de Direito da UFMG, Daniela Murada.
O que foi denunciado ontem para mim? Primeiro lugar, que este terreno foi vendido por alguém que não era o dono. Ou seja, ele foi grilado e que as terras já foram terras públicas e, portanto, se são terras públicas, não é possível o uso capião e, portanto, a titularidade continua do município. E, portanto, o que eu estava notificando ali é que eu não vou permitir que o município use dinheiro do município para comprar terreno que é do município. Ou seja, eu não vou gastar 2,4 bilhões para comprar uma coisa que já é minha.
O presidente da Orbel, a Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte, Coronel Bicalho, afirmou que não há fundamento para a denúncia da OAB.
A Daniela falou uma coisa que, no meu entender, é uma tremenda leviandade trazer para uma reunião desse tipo que ela trouxe. Ela trouxe uma notícia de indício de uma questão dominial lá no terreno. Sendo que nós já tivemos reuniões no Ministério Público onde essa questão é totalmente pacificada. Eu achei a fala dela inadequada, mas tudo bem, ela é conselheira, ela tem direito regimental de expor suas ideias. Eu achei inadequado. No momento, ela dá a notícia e ainda falar que o comprometimento do recurso alocado para a posição aí poderia estar correndo risco, sendo que uma denúncia que ela recebeu ontem, ela nem apurou, não estudou, não perguntou a ninguém.
O gerente da Direcional Engenharia, empresa responsável pelo empreendimento de habitação no local, Francisco Brasil, disse que está tranquilo em relação à denúncia feita pela conselheira da OAB.
Tem muita tranquilidade disso, simplesmente está desde 2008 estudando esse empreendimento. Já houveram outros procedimentos, pessoas foram lá e fizeram esse questionamento, até o próprio Ministério Público Estadual já tinha feito essa verificação e constatou que não tem questionamento. Então a Direcional está tranquilo que a documentação apresentada a ela pelos proprietários dão credibilidade que a área realmente pertencia à família Werneck, que não me falha a memória, desde 1921.
Os representantes das ocupações preferiram não comentar a denúncia sobre a reunião do Conselho. Afirmaram que as ocupações não tiveram espaço para falar e que a questão do cadastramento das famílias nos programas de habitação da Prefeitura precisa ser resolvida. É o que destaca a coordenadora da ocupação Rosa Leão, Charlene Cristiane.
Nós estamos pedindo cadastramento desde 2013, mas que seja feito um cadastramento idôneo, de fato, para poder identificar a fragilidade social das famílias. E, além disso, um cadastro idôneo, avisado previamente, porque as pessoas que lá estão são pessoas que trabalham, sai 4 horas da manhã para ir trabalhar. Então tem que ser avisado previamente, né? Isso que a gente está pedindo, cadastramento idôneo.
A Urbel informou que o objetivo do encontro não era fazer um debate com as ocupações, mas apresentar a política habitacional de BH aos núcleos de moradia. Segundo as ocupações, 8 mil famílias vivem hoje no local. A ordem de despejo dos moradores para a construção do empreendimento da prefeitura está temporariamente suspensa por uma decisão do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça.
FMG Educativa é 10.
Em comemoração aos 10 anos da UFMG Educativa, o Campus Pampulha recebe neste domingo uma série de shows de música infantil, samba, pop, rock e rap. Uma oportunidade para trazer os amigos e fazer um piquenique ao som de diferentes ritmos. O campus vai ser aberto de 8 da manhã até as 3 da tarde e as apresentações começam às 10 da manhã. A programação completa do Domingo no Campus você confere no nosso Facebook, facebook.com/UFMG Educativa. Agora 1:08, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Natália Andrade, Maria Dulce Miranda e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Nos vemos no domingo no campus e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.